Fala galera, tá começando aqui o nosso Apoteose, na verdade o Apoteose, né, que é um braço aí do podcast 90+3, que vai falar sobre vários assuntos que não futebol, né, é pra gente dar espaço aí pra esses outras temáticas. Hoje a gente vai falar sobre música, mais especificamente do Nirvana e do The Smiths, e aqui do meu lado tá João Sopa. Primeiramente dar os parabéns, né, porque é o único pai aqui do trio. Parabéns, João. Tudo bom?
E aí, galera?
Pronto, no lado direito, quem tá aqui é Pedro Neto, que vocês já conhecem aí do podcast 90+3. Tudo bom, Pedro Neto?
Tudo bom, parabéns, João. E que nem só de futebol vive um gordo.
Bom, eu sou Douglas Torres, né? Também participo aí do podcast 90+3. Não falo no podcast, mas eu participo da parte da edição, do site. E hoje a gente vai dissecar um pouco aí.
É um integrante estreante.
Podemos dizer isso. E hoje a gente vai falar aí um pouco, dissecar a história do Nirvana, como começou, como surgiu o Nirvana, como estourou. Também vamos falar do The Smiths, o início do The Smiths, como o The Smiths estourou, a importância do The Smiths. E é isso, galera. Esse é o nosso Apoteose e o foco é justamente isso, em trazer vários assuntos aí pra vocês, que não seja só futebol, né? Pra gente debater e também mostrar que não é só de futebol que é feito o nosso podcast.
Eu acho bom explicar um pouco por que Smiths e Nirvana, já que são bandas de épocas diferentes, bandas que musicalmente não tem tanto a ver uma com a outra, mas que são bandas de adoração dos seus fãs, adorações pesadas. Bandas que duraram pouco, tiveram uma média de 5 anos as duas, e que seus ídolos estão tatuados em vários peitos por aí.
Sim, até porque quem é fã do The Smiths, ele leva isso meio que como uma religião, né? Também o Nirvana.
Também, pô.
Quem é fã do Nirvana, ele olha o Nirvana como uma religião mesmo. Até porque o pessoal fala que o Nirvana marcou uma geração, marcou uma galera. E acho que pode ser aí considerado uma das melhores bandas dos anos 90, né?
E são duas bandas azuis, tá ligado?
Duas bandas azuis?
Por quê? Pô, sei lá, mas agora eu acho que duas são azuis. Tu não acha que o Beatles é rosa, não? Rosa choque.
Não, essa é a sua opinião.
Um Stone amarelo com detalhe azul.
Essa é a sua opinião.
E pra mim, Smith e Nirvana é azul.
Polêmica aí, Beatles rosa, hein?
Led Zeppelin é azul ou marinho, Led Zeppelin.
Eu não quero imaginar como é que você chega nessas conclusões, mas... Então é isso aí, tá começando o nosso Apoteose. E vamos lá, vamos falar de The Smiths e Nirvana. Início da década de 80, a Inglaterra vivia o post-punk com bandas como The Cure e Joy Division. A cidade de Manchester, na Inglaterra, passava por uma crise onde o desemprego só aumentava, o que fazia os jovens da época ficarem desacreditados com seu futuro. Em meio a esse cenário perturbador, o guitarrista Johnny Marr e baixista, e também amigo de infância, Andy Hawke, depois de tocar em várias bandas frustradas, faltava um cantor. Na verdade, o cantor, né? Então Johnny lembrou de um rapaz em que ele conheceu anos atrás, durante um show do Pat Smith, e que cantava e escrevia letras como ninguém. Então, com a ajuda de amigos, Johnny encontrou o tal cantor em Kings Road. Era Steven Patrick Morrissey. Nesse momento, a banda já tinha guitarrista, baixista e cantor. Faltava então um baterista. Meher lembrou que em uma oportunidade ele foi apresentado a um jovem de 19 anos, que era baterista e tinha uma energia fantástica. Era Mike Joyce. Encontrado todo mundo, estava formado The Smiths. Nome escolhido por Morrissey. Na verdade, sabe por que esse nome, Pedro Neto?
Porque na época havia várias bandas com nomes ostentadores, nomes muito grandes. E Morrissey queria um nome curto, um nome muito simples, e escolheu The Smiths, que seria mais ou menos como o Silva aqui no Brasil. Foi muito errado?
Não, eu, pelo que eu li, foi por aí mesmo. E também, ele queria uma coisa bem... bem simples, estava bem na moda esse de pegar sobrenome de pessoas e colocar nas bandas.
Inclusive, mostra que ele estava muito certo, porque essas bandas de nome muito grande, nenhuma chegou até a gente, nenhuma prosperou. E o Smith A gente tá falando dele aqui em Goiânia, depois de 30 anos que acabou a banda.
É por isso que eu deixei até de botar nome grande também nas bandas também, porque eu vi que não dava certo.
Dá muito certo, porque a banda que a gente vai falar depois, o Nirvana, também é um nome curto. Grava fácil, né? Beatles, por exemplo.
Não, o Beatles é The Beatles, mais ou menos como The Smith. Nirvana, que eu ia falar também, que é o nome de banda que eu admiro muito, que é o nome só, uma coisa muito, muito singular.
Eu não sei se tu lembra, mas até fugindo um pouco do assunto, uma vez a gente comentou que, acho que foi Dylan que tinha falado que os nomes do cantor, da banda, tem muito a ver com... Tem uma teoria aí de que vai fazer sucesso posteriormente quando o nome
não,
é forte.
Não,
tem,
não.
Tem um jogo aí de umas sílabas.
Tem, alguma polídromo, alguma coisa assim. Dylan não disse isso não. Dylan é um exemplo que eu dei. E o nome, assim, agora essa teoria era uma... Eu era um cara de teorias quando era mais novo e eu não lembro muito bem como era essa minha teoria.
Eu sei que eu lembro muito bem.
Sei que Bob Dylan se encaixa, Kurt Cobain se encaixa.
Bom, esse foi o começo do The Smiths, né? E a gente vai falar agora um pouco como o Smiths estourou. Bom, em maio de 1983, The Smiths lançou seu primeiro single. Tu sabe como é que se chamava, Pedro Neto?
Hand in Glove.
Exatamente. Hand in Glove, que apesar de ter uma boa posição no UK Single Chart, que é meio que uma das paradas lá pra...
É a parada inglesa, a Billboard americana e o chart é...
Pois é. Porém, a banda só estourou mesmo após o lançamento dos singles This Charming Man e What Difference Does It Make, e chegaram a honrosa 25ª posição e a 12ª posição respectivamente.
Hand in Glove, que já era uma música difícil para ser a primeira música lançada, já mostrava que o Smith não ia ser uma banda tão pop. É uma música que fala sobre a dificuldade do relacionamento, que ele ia brigar por esse relacionamento de qualquer jeito, o que foi a primeira música que já olharam o Smith como uma banda meio homossexual. E depois ele lança The Charming Man, que é completamente homossexual. E os Dust to Mike, que é, a minha banda, é uma das minhas músicas preferidas do Smith, que Morrissey não gosta.
Ele adorava falar isso, né? De situações pessoais dele, da vida dele.
Ele disse muitas vezes que o Smith era um diário dele, que ele escrevia.
Pô, que massa. E a gente até falou assim, Nirvana e The Smiths, como é que a gente pode colocar... fazer um episódio de um podcast sobre Nirvana e The Smiths, se são bandas totalmente diferentes, de épocas diferentes.
Você disse isso, pra mim já tava muito claro, porque Morrissey e Kurt são dois caras que a música dele dizem muito mais sobre ele do que qualquer entrevista dos dois. Tipo Lobão, a entrevista dele vale muito mais que um disco. Kurt e Morrissey não, a verdade dele estão nas músicas.
É exatamente assim isso que eu ia falar. Esse eu acho que talvez é o principal ponto de comparação. Bom, quase um ano depois, em fevereiro de 1984, surge o primeiro disco da banda e auto-intitulado, e chegou com tudo, né, invadindo já a segunda colocação aí do UK Album Chart, que é como se fosse aquela parada lá que a gente falou de UK Singles, só que voltado para os álbuns, que também é muito importante lá para eles, no Reino Unido. O primeiro disco caiu nas graças da crítica inglesa, né, estourando de vez a banda, que tinha Morrissey como líder.
Assim como o Smiths era uma banda que tanto os singles dele quanto os álbuns, ele dava muita ênfase na capa do lançamento. O primeiro single dele, que foi Hand in Glove, já era um filme dos anos 50 com um ator nu, porém de costas, só mostrando a parte de trás do ator. Assim como o primeiro álbum, que era Joe D'Alessandro, um ator italiano, num filme que fala muito sobre pedofilia infantil, numa cena que o estuprador, o pedófilo, tenta conquistar o ator, e ele mostra sem a cara de Joe D'Alessandro, só
Eu vi que isso rolou muita polêmica na época.
Rolou muita polêmica na hora. E, inclusive, o primeiro disco do Smith é um disco muito polêmico, que tem a primeira música, Real Around the Fountain, que fala já a versão, pelo menos assim a mídia inglesa entendeu, do abusado, dizendo que 15 minutos com o pedófilo seria uma coisa ótima, tá ligado? O Morris era muito pesado isso aí. E a última música, Suffer for Little Children, fala sobre um homicídios em massas de um casal mouro na cidade de Manchester, em que mataram 10 crianças, e Morris era criança na época, isso afetou muito o Morris. E a última música que fecha o disco é essa. Você vê o nível de atenção que era os álbuns.
Tu acha que isso transforma o The Smiths numa banda política?
Ainda não. Ainda vai vir política aí. Esse álbum eu destaco What Difference Does It Make, que é uma música que eu gosto muito. Do animar um baita guitarrista, vai muito bem aí. Tem Randy Glover, o primeiro single deles. Still You, que é já uma música política, que Morrissey diz que a Inglaterra tem o dever de bancar tudo ele, já que Margaret Thatcher estava numa política de cortar os gastos. E outras músicas são medianas dos Smiths, porém, como é dos Smiths, Griffin, são boas músicas, mas se destacam.
Uma curiosidade, como tu conheceu o The Smiths, hein, Pedro?
The Smiths, velho, eu não sei, bicho, porque eu sempre fui muito de procurar as bandas que eu gosto, procurar referências, da onde atirou certas influências ou não, eu não sei que banda realmente foi. Vanguard é uma banda que eu gosto muito e citar o Smith. Legião Urbana, praticamente, é a versão Sim. brasileira do Smith.
Então, eu acho que era a grande influência de Renato Russo.
Eu realmente não lembro muito bem ainda. Agora, tanto tempo foi Paixão à Primeira Vista. Inclusive, não foi o single, mas essas duas primeiras músicas do single fez sucesso: What Difference Does It Make e The Chame Man, que eu vi a primeira vez e me arrebatou. Apesar de ser heterossexual, tem que ser bem claro. Quem gosta de Chamimé, nossa, meio estranho. Mas a guitarra de Johnny Marr me encantou à primeira vista.
E tu, João, tu lembra, assim, a primeira vez que tu ouviu o The Smiths na vida?
Porra, minha memória é curta, velho. Mas...
em alguma festa, eu acho.
Provavelmente em alguma festa. E também tem um amigo que ele gosta muito do The Smiths. Salve, Felipe.
Erivan também gosta.
Erivan também. É bom, inclusive, sim. Ele tá dando uns toques aqui no Facebook.
Já deu outros papos com o Erivan pros mídias.
Ele mandou oi pra vocês.
Felipe gosta mais. Felipe tá. Uma vez concordou que talvez fosse o único homem que ia ter beijado se fosse Morris. Eu acho que ele concordou isso comigo no dia. Talvez já tenha beijado outro, não sei, mas.
Como é? Conta essa história de novo. Felipe o quê?
Uma vez concordou comigo que o único cara que a gente beijaria era Morris. Ele pode ter beijado outro. Eu tô com Morris, esperando Morris ainda.
Eu tenho uma história parecida com Las Vegas, que faz o podcast 90+3. Que uma vez ele falou pra gente também que o único cara assim que ele ficaria na vida era Kurt Cobain. Tá. Por incrível que pareça, tá os dois aqui nesse episódio aqui do podcast. Bom, é isso aí. Após o surgimento de fato do The Smiths para o público com seu primeiro álbum, a banda engrenou de vez e parece que empolgou com o sucesso e a repercussão do primeiro álbum, e ainda no primeiro ano lançou mais dois singles, Heavens Know I Am Miserable Now, não sei se o Pedro conhece, somente, e William, It Was Really Nothing, e ainda trazia no seu lado B, em que se formou um dos grandes sucessos do The Smiths, a música How Soon Is Now.
Todas essas músicas e mais outras, de Chame Man, os Defenders to Make, estão numa coletânea que o Smith lançou, meio caça-níquel, meio assim.
Foi meio que saiu entre um disco e outro.
Meio disco e outro, assim, foi meio. Vamos arrumar ganhar dinheirinho, essa.
É.
Porque os
Smith. Isso é coisa de gravadora.
O Smith era. O Smith era de uma gravadora muito pequena, Hope Trade. Lembra um pouco da Sub Pop, na situação. que o Smiths era grande banda, era maior que a Rough Trade, por exemplo. E a Rough Trade lança essa compilação, que assim, eu gosto mais do que todos os álbuns.
Tu gosta mais da coletânea do que todos
esse
os álbuns?
Esse Hatful of Hollow começa com William e Truly Nothing, Os Devils Do Make, Test Fix Take Time, que é uma... Trisha Me Man, How So Is Now.
Até porque é uma coletânea, né?
É pesado, mas assim, ele não tinha todo aquele acabouço de música ainda não, mas essa era a melhor parte do Smith e é muito pesada, e versões lá do B, de a apresentação em shows, Randy Grove, Steel Will, How Heaven Knows I'm Visible Now, The Night Has Opened My Eyes, If Go F Fit Now, Please, Please, Please Let Me Get Waiting I Want, que hoje acho que é a música do Smith que eu mais identificaria, porque mostra o compositor que tem música para toda a situação da sua vida. E essa acho que é a minha de hoje, Back to Old House, é muito pesado o Hatful of Hollow. Se fosse um álbum, seria o meu álbum dos Smiths. Acho que foi a melhor coisa que eles fizeram. A melhor compilação de músicas. Ele foi o Hatful of Hollow.
Massa, massa, que legal. Em 1985, o The Smiths já tinha crescido bastante musicalmente. E havia marcado a história da música inglesa já, com todos esses sucessos aí que a gente citou até agora. E aí que chega o seu segundo álbum, o Meat Is Murder. E com esse álbum, The Smiths se dá um salto maior ainda na história da música. Porque o Meat Is Murder conseguiu ser o único álbum de inéditas do The Smiths, você sabia disso, a chegar no topo das paradas do Reino Unido. Todos os outros álbuns do The Smiths, de inéditas, chegaram também lá no, pelo menos top 5, a grande maioria top 2. Mas apenas esse álbum conseguiu chegar no top 1. Um top de top, top número 1.
É o Matt Smother, que é o álbum mais político deles. Matt Smother quer dizer carne e assassinato. Morrissey é um...
Aí sim, o The Smith já se tornou político.
Morrissey é um vegano hardcore. Ele é pesado. Duvido muito que ele queira fazer amizade comigo. Eu que sou um carnívoro médio. É o álbum que eu menos gosto dele, mas assim, por ser o Smith, tem coisa muito boa, como Well I Under. Ter Jokes Funny Anymore, que é a melhor música do álbum pra mim. O álbum praticamente circula em volta dela, que é uma baita música. Mas tem coisas chatas, feito o Matt Smother, a música. Morrissey passa 6 minutos querendo convencer que comer carne é errado. Acho que é a parte mais fraca do Smith. Coincidentemente, foi a parte que deu mais sucesso.
Eu acho que ele sentiu que tinha um grande poder, público
agora
ouvindo ele.
Vou
influenciar o pessoal.
E muita gente ouviu, como já disse aí, né?
Depois desse sucesso aí, a banda não queria parar e já começaram a gravação do terceiro disco. The Smiths era assim, era um disco atrás do outro. Álbum esse que veio ao mundo...
Era uma banda que tinha muita coisa a dizer.
Álbum esse que veio ao mundo em junho de 1986, com o título de The Queen Is Dead. Esse disco, como já era esperado, né, que eu falei aqui também, alcançou o top 2 das paradas no Reino Unido. O top mesmo só foi aquele, o anterior. E o quarto e último disco do The Smiths.
Fale
um pouco deve. Sobre.
Voltando um pouco mais, o Smiths, depois do Hatful of Hollow, lançou Shakespeare Sister como single do Matt Smother, que pra mim, talvez, se entrasse no álbum, fosse até a melhor música do álbum, que é uma grande composição de Morrissey.
Essa música não entrou no álbum?
Não entrou, lançou como single antes do álbum. E o Queen Is Dead, que é o grande álbum dos Smiths. Eu não sei, a crítica também considera, mas o público é fã dos Smiths, venera esse álbum. Que é Morrissey no ar da sua composição, que quase o CD todo é dá pra ouvir, que é, começa com The Queen Is Dead, que é uma referência a Elizabeth, a rainha da Inglaterra. Ele mata ela na música e mata com sacarme. E mata com sacarme. A segunda é Frank Mr. Shankly, que já é brincando com a gravadora e... Aquela música do Pink Floyd, pô. Eu esqueci, eu vou fazer vergonha da moça agora. Que ele faz pra gravadora também. Passa por não lembrar aquela música foda.
Caramba, não lembro. Guitarra
da porra. Pronto, é a versão Smith daquela música. E Noise Over. Que é a música definitiva sobre a qualquer...
A música que eu mais gosto do The Smiths.
Essa é fuderosa, essa aí...
É a música e ela definitiva é muito sobre triste, a você, quebra... você sente o peso da música nela.
Ele acaba com todas as possibilidades de você sair por cima de qualquer relação. Porque se você uma gaia, ou se você acaba um namoro, você ainda consegue achar que tem alguma coisa moral pra sair por cima, eu sou mais inteligente, eu sou mais legal que essas pessoas, não sei o quê. Porém, não, ele destrói tudo. Ele diz que você é tão inteligente que você tá sozinho essa noite.
É justamente essa frase que eu ia falar.
Ele destrói tudo. Porém, no final, você percebe que ele tá falando pra ele mesmo. Quer dizer, você pelo menos é melhor que Morrissey. Essa música salva muita gente do suicídio, eu tenho certeza. E Morrissey era um cara que... como é que a turma usa hoje pra dizer que não existe mais gênero? Aquela chatice.
Ele é um cara único?
Não, pô. A turma hoje é... desambiguação de gênero.
Sim, é assexual.
Pronto, Morrissey foi um jeito mais primitivo e muito mais legal que é usado hoje, não é esse termo ainda. Mas Morrissey já era assim. Inclusive ele deixa nessa música, ele fala de um casal, da noiva e do noivo. Ele deixa bem claro que aquele relacionamento é a causa daquela dor, porém não deixa claro de que ele está com ciúme.
Fica meio que no
ar. Fica meio no ar, né? E até hoje Morrissey se diz um cara sexuado. E essa é a música definitiva sobre a desilusões amorosas.
Eu vejo que Morrissey, ele é homossexual, mas eu vejo ele assim como...
Não sei se é homossexual, não.
Ele é...
Não sei não, pô.
Ele é uma pessoa charmosa, digamos assim. Eu acho que se ele... Se eu visse Morrissey com uma mulher, eu acharia ok. Se eu visse com um cara, também.
Eu acho que ele é o cara mais ambíguo que eu conheço. É a ambiguidade em si. Nesse álbum também temos Cemetery Gates, que é... Portão de Cemitério, por uma música muito animada. Belíssima música, que ele fala da referência literária dele. De Oscar Wilde e de Yeats. A sexta, Big Mouth Strikes Again, que é a música que ele tava tentando mostrar como ele tava se sentindo perseguido de todos os lados, de as outras bandas, de quem não colocava o Smith, da gravadora, da crítica inglesa, de todo, da política inglesa, de todo mundo. A sétima, que é a The Boy With Storm Inside, que é muito deprimente, talvez até o Mac Night Over, que essa provoca suicídio, Night Over, Sábado Suicídio, essa provoca. E a grande música do Smith, a música mais famosa, que é Ted Light, Trade Slide, eu vou ler um pouquinho mais se eu sem ler. There's Light That Never Goes Out.
Sim.
Que é a música do Smith que acho que todo mundo deve conhecer, mesmo sem saber que é do Smith. E fecha com uma belíssima música, Some Girls Are Bigger Than Fernandes, que foi meu nick do meu status do WhatsApp por um bom tempo.
Tirando aquela coletânea lá, tu acha que esse foi o melhor álbum?
Esse é o melhor álbum de estúdio do Smith, é com os dedos.
Tá, o quarto álbum e último disco do The Smiths veio um ano depois, em 1987, se chamou Stranger Ways, Here We Come, e também chegou ao top 2 das paradas. Porém, não teve uma boa recepção da crítica na época, mas Morrissey e Marr, que é o guitarrista, né, consideram o melhor álbum da banda.
Não acho. Agora sim, é um bom álbum do Smith. Agora sim, foi o auge musical deles. Foi a
eu
hora
percebi...
que Johnny Marr se sentiu mais próprio pra começar a usar mais na música da banda. Mas as letras de Morrissey foi melhor do que o Steady.
E também
mas
pra,
é um álbum da
porra. Pra quem tá fazendo o álbum, o último é sempre o melhor, né?
Verdade.
Kurt também fala isso, que o melhor pra ele é o Utero, mas
sabia que
pra grande aí. Geral é o Nevermind.
Foda-se, o melhor álbum daquela banda é o Bleach.
Aí a opinião de João, opinião polêmica.
Esse álbum que é muito bom, mas eu gostaria de falar de You Frank in Coma. Ele trata da... Não dá pra saber se é namorada de alguém que ele tá interessado ou se é dele. Só que ele fala brincando com o Gifford e Coma, pergunta se você acredita que ela vai sair do Coma e que deixa ter muito mais coisa interessante do que se preocupar com a namorada em Coma.
Ele vê até que é uma situação cômica.
Cômica daquilo ele... ali.
Pois é. Oh, mother, I can feel the soul falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh, Bom, então, depois de deixar seu nome aí na história da música inglesa...
Mundial.
Da música mundial, exatamente. Muito obrigado pela correção. O The Smiths teve o seu fim, assim, meio que ficou uma incógnita. Ninguém sabe como foi isso direito. Eu fiquei sabendo que foi meio que rolou uma discussão entre Morris e o guitarrista.
Não. Morris culpa Johnny Marr, Johnny Marr culpa muita gente. Teve a biografia de Johnny Marr, lançou recentemente, eu não li. Mas teve uma hora que ele diz que Smith cresceu demais e cresceu muito mais do que ele imaginava. Acho que ele ficou nervosinho.
Tem a ver com as opções, as opiniões de Morrissey também.
Não, Morrissey é um cara muito difícil de se lidar. Eu não sei como Johnny Marr aguentou esses 5 anos. E depois, felizmente, houve várias brigas entre... polêmicas entre os integrantes, inclusive... descobriram que os porque essa música assim, são quase enrolados, mas são extremamente desligados na questão financeira. Morrissey e Marr, cada um ganhava 40% do lucro da banda, enquanto Mike Joyce e Andy Hook ganhavam apenas 10 cada um.
Que é muito injusto se todos estão ali, né?
A banda era 50% do Morrissey.
Sim, né?
E 30% do Johnny Marr. Mas enfim. Pelo menos, cara, vou brigar quando o podcast que deveria que briga, mas eu vou defender os caras não.
Até porque Morrissey no The Smiths é Morrissey, e sem o The Smiths ainda é Morrissey.
Ainda é Morrissey.
Ou seja, se ele não tivesse no The Smiths, ele podia ter feito uma outra banda e continuaria.
Mas
ele
precisou dos Smiths pra,
sim,
pra ser quem é. E hoje eles não se falam, inclusive na biografia de Johnny Marr ele falou que há 10 anos atrás teve uma noite num pub inglês com o Morrissey, que eles ficavam relembrando o passado. Combinaram de fazer um revival do Smith, porém Morrissey no outro dia poderia atender as ligações dele. O que eu acho, não sei se seria bom, porque o Smith está cristalizado no tempo como está. Talvez alguma banda volta e decepciona muitos fãs. Acho que
às vezes melhor, acontece isso.
Tá melhor assim, o Smith acabado. E quem quiser ouvir Morrissey vai, quem quiser ouvir Johnny Marr vai. Os outros dois não interessam muito mesmo não.
Eu acho que a banda que voltou mesmo assim, acho que foi o Rolling Stones, né?
Eu falei, nunca acabou, pô.
Não, mas ele deu uma pausa por um tempo.
Deu, porque os cabas estavam mais interessados, mas nunca teve um hiato, mas não teve um acabou o papamento. Como o Smith acabaram, todo mundo ligou, tá ligado? Enfim, não tem muito o que falar sobre o fim do Smith, não.
Pois é, o fim do Smith é essa aí, essa incógnita aí, que ninguém sabe mais ou menos como aconteceu, um dia pro outro, putz, acabou o The Smith. E aí, como é que a gente fica? Como é que os fãs ficam agora?
O Smith, pra vocês terem uma ideia do nível de adoração que a banda tinha, quando a banda decidiu o fim, numa estação de rádio nos Estados Unidos, o cara pegou um revólver, botou na cabeça do DJ e disse, só sai daqui, quando você tocar toda a discografia dos Smiths. O cara tocou, passou 4 horas tocando até a polícia chegar.
Agora não toque, não.
O nível de desespero da galera quando o Smith acabou.
Eu imagino. A gente vai até falar desse nível de desespero dos fãs no próximo assunto, que vai começar agora no próximo bloco. Vamos falar sobre o Nirvana. I'm so happy, 'cause today from my friends are in my head. I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Look on me, Sunday morning is every day for... Em 1984, em Aberdeen, Kurt Cobain, um garoto problemático, desde os tempos de colégio, e seu amigo Chris Novoselic planejavam uma banda de rock. Kurt, guitarrista canhoto, né? E Chris Novoselic, baixista. Chris, assim como pelo menos eu e João aqui, a gente sempre tem uma sintonia, assim, quando vai compor, fazer bandas. E o cara que tinha uma sintonia extrema com Kurt era Chris. Era o baixista perfeito para as músicas estranhas e sentimentais que Kurt adorava escrever. Porém, no início, Chris não ficou tão empolgado, assim, com as ideias de Kurt. E após alguns ensaios, é meio que ele não se interessou pelas ideias de Kurt, né? E em 1985, Kurt largou o colégio para fundar a sua primeira banda, a Fecal Matter. ainda sem Christ, Kurt gravou uma demo e mandou para Nova Zelic, que só depois de quase 3 anos, pra ver, o cara ouviu a demo, continuou meio assim com Kurt, só quase após 3 anos, ele respondeu o seu chamado e sugeriu que os dois formassem uma banda.
Outra ligação de Nirvana com os Smiths é que duas figuras estranhas que conseguiram um cúmplice, né?
Sim,
exato. Porque. Mas tem quantas figuras por aí estranhas tem que não consegue ninguém?
Tem uma aqui.
Pra acompanhar.
Tem uma aqui na terra da gente que foi Chico Science e.
Lúcio Maia.
E Lúcio Maia.
Mas, não,
morava
Maia
na
não,
mesma
não,
rua.
Mas ali já foi o corte. Porque você botar na mesma rua. Chico Science e Lúcio Maia. Mas é assim, Chico Science conseguiu conseguiu um bonde, não foi um cúmplice, ele conseguiu uma quadrilha. Porque ele trabalhava com o Gilmar Bola 8, ele trabalhou com o Jorge do Peixe. Se ele for demais, tu vai botar 3 bandas no assunto e então pula.
Engraçado é que o que eu posso falar a respeito dessa relação aí de Chris e de Kurt quanto a demo é que talvez não tenha sido nem porque ele não viajava muito nas ideias, mas porque ele realmente era meio desligado, saca?
Quem? Kurt ou Chris?
Chris.
Pode ser.
Ele passou essa expressão, meu amigo.
E talvez ele tenha aquela coisa de, tipo, naquele momento ele tá focado muito em outra coisa.
E assim, eu também acho que 3 anos naquele tempo demorava menos do que demora hoje. Não, porque assim, 3 anos a fita
não tinha internet, né? Porra. Você dormia cedo. Bom, os dois chamam Bob McFadden para a bateria e formam Steve Woods. Outras bandas aconteceram depois disso, né, com Kurt e Chris. Até que em 1987, Aaron Burkhard, junto com Kurt e Chris, formam um trio fixo. A banda continua mudando de nome várias vezes, trocou de nome dezenas de vezes.
Até porque Kurt era um perfeccionista, né?
Ele sempre achava que tava ruim o nome.
Enquanto ele não sentia aquele feeling de, oh meu Deus, não. Inclusive, um dos nomes que eu lembro era Skid Row.
Sim.
Igual a outra banda.
Não,
eu
conhecia o Skid Row, mas não sabia que tinha nenhuma ligação com o Nirvana. Depois que eu ouvi, aí eu, caramba, o Nirvana, o Skid Row virou o Nirvana, tá ligado? Eu não acho que eu não cheguei a ouvir Skid Row, mas eu tinha ouvido muito falar, assim.
Mas aí
eu
é que
não
tá.
Ouvi o CD
as
deles,
duas bandas são completamente diferentes, tá ligado? Uma nasceu numa parte dos Estados Unidos e outra em outra. Eu creio que eles nunca tiveram ligação e Kurt simplesmente pegou esse nome pelo propósito, né? Porque Skid Row significa derrapagem perigosa e...
Não, talvez os dois tiveram o mesmo feeling numa coincidência enorme, né? Mesmo
é porque o Skid Row é um hard rock, saca? E não tem nada a ver com
não,
o grunge ou com
o
punk.
O feeling de Del dá esse nome, pô.
A questão...
Foi uma coincidência de uma não saber que a outra existia.
Exato.
Depois de trocar de nome várias vezes, se estabeleceu o nome Nirvana. Depois disso, Kurt e Chris se mudaram para Tacoma e Olímpia, e acabaram perdendo contato com Burkhard. Houve vários substitutos provisórios, inclusive Daily Crover, do Melvins, que é outra puta banda.
Inclusive, Kurt, ele frequentava muito o ensaio dos Melvins, ele dizia que era...
Foi lá que ele conheceu o Chris, não foi?
Inclusive, era uma das poucas bandas da região lá que Kurt se identificava muito, saca?
Aí, em 1988, o Nirvana gravava suas primeiras demos. Muita coisa aconteceu depois disso, várias trocas de bateristas, até que em 1990, Buzz Osborne, do Melvins também, apresentou Kurt a Dave Grohl, que estava sem banda na época, e poucos dias depois rolou um teste com Dave e Kurt, Chris, o pessoal da banda lá, e até numa entrevista depois disso, Kurt chegou a afirmar que 2 minutos de teste, assim, ele já sabia que Dave Grohl era o cara certo pro Nirvana.
Sim, sim.
Bom, aí estava montada a formação clássica do Nirvana, que hoje é conhecida aí como um dos melhores power trios da história. João, como foi que tu conheceu o Nirvana, hein?
Porra, eu conheci ainda no colégio. Eu tinha uma amiga, que inclusive ela faleceu. A gente tava...
Ela faleceu, qual é o nome dela?
Mariana. A gente tinha começado a engatar a amizade. Até que... E sempre eu ouvia um amigo meu chamado Felipe também.
Outro, né?
Outro Felipe. E ele sempre me falava das loucuras que rolavam no palco, e até então nunca tinha ouvido isso desde, sei lá, alfabetização. Quando eu realmente vim interessar pra escutar o Nirvana, eu acho que eu tava na sétima, oitava série.
Mudou tua vida.
E é aquela coisa que você sempre bota o pé atrás pra falar. Aí o primeiro álbum que eu peguei com ela, os primeiros discos foram o OK Computer, do Radiohead, e o Nevermind, do Nirvana.
Tu de cara já pegou esses dois discos assim só?
É, aí aquela coisa, né?
Se tu fosse pro OK Computer.
Então, eu escutei primeiro o OK Computer. E aí eu descobri onde eu ia fugir da minha depressão. Mas vamos pular o OK Computer, que não é o foco.
Mas se tu segue meu OK Computer, que eu Nevermind, será que tu estaria aqui agora com a gente aqui? Tua vida é diferente.
Aí é que tá, velho.
Pô, não tô dizendo que pra mim é pra pior. Tô dizendo que era diferente, era diferente.
Ou com aquele álbum, com certeza eu teria cometido suicídio já, sei lá, no primeiro ano. Enfim, aí...
Não esperava nem o que diei, né?
Aí foi completamente diferente quando eu botei o Nevermind pra rolar, que você já começa com os Smilakin Spirit socando teu, sim, coração, né? E coincidiu com a época que eu tava aprendendo a tocar violão, então desde aí eu só sei tocar Nirvana.
Aí sabe, pô.
E tu, hein, Pedro Neto, como foi que tu conheceu aí o Nirvana?
Eu acho que Nirvana, acho que todo mundo já conhecia, mesmo antes de procurar saber sobre a banda,
assim.
Ela já tava no conceito popular. Eu ligo muito Nirvana e P.O.D., o grunge, a estética do... da Sessão da Tarde. Os filmes que a gente assistia.
Sim, sim.
Não é, tu lembra, é, xadrez, as coisas, aquela juventude que a gente assistia quando era mais novo.
Sim, sim, era muito, a forma de se vestir.
Era, né, muito ligado àquilo ali, então já era não era uma coisa muito... já era uma coisa familiar. E...
aquela coisa dos jovens, faça você mesmo.
Era, assim,
Clube quebrar dos, colégio.
Clube dos 5 acho que é um pouco mais velho que Nirvana, né? Clube dos 5 já é. Mas deve ser contemporâneo de sim, essa sim, galera. Daí pronto. E, mas
eu acho que o punk em si me remete mais a isso.
Acho que o grunge.
Do que o grunge.
Me remete mais.
Do que a questão estética dos filmes.
Sessão da Tarde e a galera como se vestia, a juventude, sabe?
Sim, sim.
É, e o Nirvana foi muito quando eu que me interessa pro rock and roll, eu ia muito. Ia muito pro lista de álbum. E o Rolling Stone era a minha bíblia de procurar. Rolling Stone na revista. De, e a era muito Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, Beach Boy da Califórnia, não Beach Boys, Beast Boys. Bob Dylan, uhum, e Nevermind era o único que tava no top 10 mais recente. Então, lógico que eu me interessei por ver Nevermind e gostei e me interessei por Nirvana.
E naquela época quando eu conheci o Nirvana, esse cara me falava muito, mas rolava muito. Como a gente não tinha tanto acesso assim à internet na época, pelo menos eu nem computador eu tinha.
Eu sou um gosto de rock and roll muito tardio. Meu rock and roll é 2010, 2011, então já tinha mais acesso do que a tua época, por exemplo.
Aí o que é que rolava? Aqui, onde a gente mora, eu acho que em vários cantos também tinha muito essa coisa de ah não, essa é a minha banda, então eu não vou te passar, tá ligado? Por mais que ele me falasse,
sempre
me deixasse...
Sempre rolava isso.
Me deixasse na vontade, acho que por isso também que eu demorei tanto tempo pra sacar. E como era difícil, eu acho que o meu amor por Nirvana veio a partir da dificuldade, saca? De achar as músicas e...
Eu tenho muita inveja, assim, de quando o Douglas Las Vegas, que do podcast que também gosta de rock, quando ele conta a história dele de comprar CD aqui na CD7, não era?
Sim.
Ele trocou uma camisa dele por CD dos Beatles, não sei o que, eu tô inveja porque eu não peguei.
Bom,
isso aí.
Eu e Las Vegas conheceu o Nirvana, eu acho que praticamente
com CD,
no com mesmo álbum, momento com que a gente foi comprar na época um CD do Red Hot Chili Peppers, que era o Californication, e o cara lá não tinha o Californication, mas ele fez, pô, leva esse CD aqui também, que é muito bom. E quando a gente pegou, não era nem o Nevermind, era um álbum preto do Nirvana, que acho que foi lançado em 2002. E quando a gente coloca o álbum preto no som lá, daí tava numa casa de praia, quando a gente coloca, dá play assim, já entra o riff de Smells Like Spirit. E aquilo ali, tipo, eu olhei pra ele, olhou pra mim, tipo, porra, isso é muito foda, velho. Aí veio essa questão da CD7, que a gente saía procurando os álbuns e se você não tivesse um amigo que tivesse um álbum, ou então se você não achasse pra vender por aí...
Fodeu.
Lascou.
Fudeu, não viu mesmo.
Aí a gente passou um dia assim e viu na CD7 um em útero lá. Aí a gente... Precisamos desse álbum, velho. A gente precisa desse álbum. Aí a gente falou com o cara lá, o cara fez, bicho, é tanto. Porém, você pode fazer uma cópia. Você traz um CD e a gente faz uma cópia pra você. A gente fez a cópia e a gente quase furou o disco de tanto ouvir.
Eu digo que tenho muita inveja de vocês, porque a meu modo de ouvir é uma coisa mais digital, mas de baixar no computador e... Só que você bota um celular, o celular tá com a memória cheia, você vai apagar, você não tem todo esse carinho pelo álbum, que permite você ouvir muito mais coisa, porém você perde tanto apego como vocês devem ter, uma relação tão afetiva, eu não tenho como vocês têm, por exemplo.
Só corrigindo aqui, João até me mostrou aqui, o álbum preto ela começa com You Know You're Right.
Eu acho que
eu não sei o que aconteceu, eu acho que a gente adiantou, não sei. Eu lembro, como se fosse hoje, que a primeira música foi Smells Like Teen Spirit.
Eu acho que era pirata.
Mas não era o Nevermind, não.
Mas assim,
eu lembro da capa preta.
Licença poética na memória afetiva. Foi Smells Like Spirit e tá na tua cabeça assim, não mude mais não, porque vai ficar marcado assim, assim
é
melhor.
Pois é. O Nirvana começou sua trajetória já com esse nome Nirvana aí, que ia ser depois conhecido como uma das melhores ou maiores bandas dos anos 90, com o lançamento do single Love Buzz.
Vocês vão me diga que foi a maior, pô.
É porque tem gente que discorda, né?
Vocês vão, pô. Tu não acha?
Eu acho que foi a maior banda dos anos 90.
Também acho.
Que na verdade era um cover da banda, de uma banda holandesa chamada Shocking Blue.
Grande Shocking Blue.
Já na semana seguinte, caíram de cabeça no estúdio para gravar o primeiro álbum, que era o Bleach, né? Que a gente tava falando aqui, era muito difícil a gente conseguir um CD do Bleach. Era tipo, um cara que conhecia um cara, conhecia um cara que conhecia um cara. Tinha que fazer uma chantagem para conseguir. O Bleach, que teve a produção de Jack Endino, né? Que se envolveu aí recentemente em uma polêmica com a banda aqui de João Pessoa. Aproveitou a oportunidade... Olha. Era The Noise.
Ah, sim,
eles mandaram uma demo pra Jack Endino. Jack Endino criticou o som deles e porque eles cantavam em inglês. E falou que as bandas brasileiras que tentam cantar em inglês fica tudo uma merda.
É,
né?
Fica descaracterizado.
Acho que tem a ver com sotaque. A gente canta um inglês com sotaque, só que a gente não percebe. Enfim, voltando à história... O Bleach teve uma grande influência de bandas que eram importantes para Kurt, como Sonic Youth e Mudhoney. E é o disco mais pesado e obscuro do Nirvana. Falar alguma coisa, João?
É engraçado que o Bleach ele foi relativamente barato, se você for comparar com o Nevermind.
Sim,
isso
custou $606 a produção do álbum. Foi até um amigo que cedeu, um amigo de Kurt.
E dívida essa aqui até hoje do FPA.
Até hoje persiste.
É... Como tu tava falando aí da produção técnica, né?
Uhum.
Foi produzido por Jack Endino, Jenny Higgins, que ficou na execução. Uma curiosidade sobre isso é que uma das fotógrafas foi Tracy Merender, que era a namorada de Kurt na época, só que...
Tracy, ele morou com ela num trailer, não foi?
Isso.
Pronto, aí, ó, o Nirvana entrou em turnê.
Desse álbum eu gostaria de dizer a música que eu mais gosto, que... Inclusive vem sequência no álbum, que é a Abura Gale, School e Love Boys. E a Abura Gale, que pra mim é também a música que eu mais gosto de Beatles.
Do Bleach?
É, pô.
O que, inclusive, a Abura Gale é feita pra Trace.
Pra Trace?
É
School, acho... School e Love Boys é de empatia, porra. Que a chacada de Nirvana é a música que cola na cabeça.
Aí tu pega Love Buzz, a do Shocking Blue.
Já ouvi,
é bem diferente.
É psicodélico,
muito,
né?
Bom, depois do Bleach, o Nirvana entrou em turnê nacional e o álbum passou a tocar nas rádios universitárias. Esse aí é talvez um dos pontos marcantes de Kurt, que ele consegue falar de um jeito que o jovem na época entendia muito bem. Ele se identificava com Kurt. Ó, ele começou tocando em rádios universitárias.
E a música do Nirvana é uma música muito empática, uma música de urgência, que assim que...
Sim, era um jovem que os jovens tinham
que gosta, não consegue passar batido, não consegue ouvir e mudar pra estação de rádio, tá ligado?
Uhum.
Aí nessa época era Sherry Shannon, que tocava bateria. Sim. Mas nas músicas Floyd the Barber, Paper Cuts e Downer, quem tocou bateria foi o Dele Crover, do Melvins.
Sim, do Melvins. Bom, mesmo assim, o Bleach vendeu 40 mil cópias inicialmente. Isso chateou o Kurt, que esperava mais e culpou diretamente a sua gravadora. Muita coisa aconteceu depois disso, discussões com gravadoras, trocas de baterista. Aí saiu o Chad Channing, né, que o João falou. E aí entra o Dave Grohl, que ia se firmar na banda como, e até hoje, né, como um dos maiores bateristas da história. Hoje líder do Foo Fighters. E grava uma demo com o Butch Vig, que faz um sucesso local, mas Kurt não queria essa vidinha de artista local. Ele queria mesmo era ser visto por gente de fora. Foi então que, depois de muita luta, o Nirvana assinou com a grande gravadora, até gerou umas discussões na época, porque era a primeira banda, né, desse meio a assinar com a grande gravadora, dessa que era cena. Dessa cena, né, do grunge, que era a DGC Records, também conhecida como Jeff, né, e montou uma super produção, comandada também por Butch Vig, para dar início ao que seria o segundo álbum da banda, o Nevermind. Álbum esse, que levou 2 meses para ser gravado, pouco tempo quando você olha assim o tamanho do Nevermind, e um pouco mais para ser mixado. Lançado o disco, a Jeff, né, esperava vender 250 mil cópias, mas eles não contavam com a força do primeiro single do disco, que se chamava Smells Like Teen Spirit. Essa música, olha só, essa música sozinha superou todas as expectativas, e no Natal de 1981, o disco já passava de 400 mil cópias vendidas. A expectativa era de 250 mil cópias. No Natal, tipo, ele lançou o disco no meio do ano, no Natal já tinha passado 400 mil. E em janeiro de 92, chegava ao topo da Billboard, que também, lá nos Estados Unidos, é tipo o top das paradas, assim. Desbancando Dangerous, do Michael Jackson. Saía da jaula o Nevermind, o álbum que mudou a história dos integrantes do Nirvana e, consequentemente, a história do rock.
Eu vou pedir pra...
Quem nunca ouviu Nevermind, né?
Não é isso. Eu vou pedir só pra voltar um pouquinho.
Só pra gente
dar... aqui não viu, não.
Papel aí não viu, não.
Nevermind já ouviu?
Só pra deixar claro... Só pra deixar claro, Gilvan aqui do podcast 90+3 tá aqui acompanhando a gravação do nosso Apoteose.
É, e eu fui que... Tentei ainda trazer esse menino com esse caminho, mas... Foda.
Então, tava falando?
É, eu queria voltar um pouquinho pra gente entender o porquê desse boom do Nirvana.
Sim.
É, se a gente parar pra analisar o mercado da música, tá ligado? Ele tava muito cheio de outras coisas que... Eu ouso dizer que não tinha tanta pegada.
Outra coisa que eu ligo Smith e Nirvana, na época na Inglaterra era o synth pop, era Pet Shop Boys, era um negócio muito fora do rock, post-punk, The Cure e Joy Division. The Cure já tava virando uma coisa mais fora, Joy Division, Ian Curtis já tinha morrido, sabe? E o Nirvana, mesma coisa, era um terreno muito seco na época, o rock and roll.
É, lá no final dos 80, o que tava rolando? Tava rolando muito hard rock ainda, o Guns N' Roses ainda era uma banda forte, tá ligado? Que... Enfim,
é considerado rival, né, do Nirvana e Guns N' Roses.
É, altas tretas com Kurt e Axl. É, tava rolando muito thrash, speed metal, o black metal tava tinha o seu lugar lá também. E o que rolava muito era o dance, naquela época. Pra, se a gente parar pra ver, ó, foram lançados naquele período. É, o So Far, So Good, So What, do Megadeth. É, o Seven Son... Of a Seventh Son, do Iron Maiden. O A-ha tinha lançado o Stay on These Roads. O Slayer tinha o Salt of Heaven. Sonic Youth tava com Daydream Nation, que foi um dos álbuns mais importantes. É, Guns N' Roses tava lançando disco. Metallica tava com And Justice for All. É, enfim.
Tudo uma coisa muito diferente do que era o Nirvana.
E
que
assim,
era
proposta, talvez, assim,
talvez o mais parecido era o Sonic Youth.
Os roqueiros estavam com o lado mais pesado, o pop tava meio com a ha, mas não tinha ninguém pra ligar os dois, né?
E já lá nos anos 90, quando foi lançado o Nevermind, o interessante é que a política e a economia, ela tava estabilizada, tá ligado? Então era um terreno fértil pra qualquer tipo de investimento. E nos anos 90 tava, segundo o meu lado, ainda mais chato, porque hip hop, eu detesto hip hop, desculpa aí galera. Rapcore, foi quando a MTV bombou, tá ligado? Que começou a botar sedes em outros países. Foi o começo do teen pop. Então o rock nos anos 90 ele tava meio balançado, tá ligado? Ele tinha um. E quando chega o Nirvana ele chega pra.
explodir a porra toda.
É engraçado que Kurt só queria uma banda que misturasse Beatles e Black Sabbath, né?
E que soasse como Canção de Ninar.
O auge do Nirvana foi mesmo Nevermind, porém a banda conseguiu se manter no topo mesmo após os lançamentos seguintes. A Geffen pressionou bastante Kurt naquela época por novos trabalhos, né? E eles queriam um novo disco até o final de 1992, mas o trabalho andava meio lento demais, não sei o que estava havendo com o Nirvana naquela época. Então a Geffen fez uma parceria com a Sub Pop, que era a antiga gravadora que gravou o Bleach, para fazer o relançamento de algumas músicas, uns trabalhos antigos que o Nirvana tinha, algumas músicas que estavam só em demos, com a qualidade ruim. Aí o que foi que a Geffen fez? A Geffen pegou essas músicas e relançou com qualidade de estúdio. Eles não fizeram muita divulgação dessa coletânea, que viria a se chamar Incest Side. Mesmo assim, como o Nirvana estava na boca da galera, o Incest Side foi também aclamado pela crítica, ainda se mantendo com tudo, enfim. Iria sair o terceiro disco do estúdio de Nirvana. O terceiro disco de estúdio do Nirvana. Que era muito aguardado na época. Todo mundo falava: pô, o Nirvana vai lançar um disco novo de estúdio e tal. Esse disco foi chamado de In Utero. Kurt diz, que não sei, na opinião dele, que foi o melhor disco que ele já fez na vida. Para ele, foi como chegar assim, ao que ele mais almejava. Tipo, ele tinha quando ele começou com o Nirvana, ele pretendia, ele tinha um local que ele queria chegar. Ele sentiu que ele chegou lá quando ele lançou o In Utero. Acho que tem até um documentário aí que tem umas confissões dele com um analista.
É seus 30, o documentário.
Ele fala isso, eu acho que eu fiz agora um melhor disco, assim, tá soando do jeito que eu queria.
Também sai no Kurt Cobain e a Laura Son.
Eu vou deixar claro aqui que tem um defensor pra cada álbum aqui, né? Porque o João disse que gosta mais do Bleach.
Porra... Não sei, velho.
Eu acho mais Nevermind.
Não, Nevermind, ele historicamente ele é melhor, mas tecnicamente um Utero.
Sim, mas você coloca a coleção, a quantidade de música.
Ele é mais histórico,
bacana,
Nevermind.
Eu tava vendo aqui, eu não lembro de o que me passou, Long Act e Stairway. Eu não sei se você deve conhecer a música,
são
mais que
duas
eu.
Duas músicas.
Pronto, porque o resto que eu lembro eu acho fuderosa. Essa R2 eu não tô lembrando muito qual foi a minha reação quando eu vi a R2, não. Mas eu gosto de tudo. O Utero às vezes me dava um soninho.
Acho que... essa Long Exit, eu ouvia muito ela. Eu ouvia muito ela. E ela fala até um pouco assim sobre um cara que tá olhando de fora.
Tô dizendo que eu não lembro o que me passou.
Sim. Um cara que tá olhando de fora, um relacionamento. Só que ele tá afim da menina. Tipo, a menina conta segredos pra ele sobre outro cara. Só que ele também é afim da menina.
É a friendzone.
É a chamada friendzone hoje em dia. Aí, tipo, essa situação revoltava o personagem da música e Kurt escreveu Long Exit. Pra mim, é uma das melhores. Pra mim, tá no top 10.
É a tua cara.
Do Nirvana. Acho que é gosto pessoal.
Uma parada massa aí é quanto a capa e a boa parte da arte que foi feita por Kurt Cobain, tá ligado?
Aquela mulher lá com o útero de fora, né?
A idealização e as asas
do útero, né?
Ele teve ajuda, claro, né? Robert Fischer, mas assim como Nevermind também, a ideia do surgiu de Kurt, porque ele também era artista plástico e tal.
O Nirvana que tem duas capas icônicas. Que são icônicas, assim, né? Onde você vê aquela foto, sabe, Nirvana.
É
a mulher com o útero de fora com as asas e o bebê nadando atrás de um dólar. Uma crítica na época, talvez. Bom, o útero já estreou de cara no primeiro lugar da Billboard e foi bastante elogiado pela crítica. O Nirvana parecia ter uma fonte inesgotável de sucessos e a banda parecia cada vez melhor. Não é à toa que conseguiu se manter no topo durante toda a sua curta trajetória.
O Nirvana, ele também, o In Utero em si,
Ele tem outra curiosidade que foi quanto a... Acho que foi o produtor que... Ele, o produtor acha que esse foi o pior álbum que ele fez na vida. Saca?
Isso aí conversa de produtor, pô. Sempre tem um cara assim.
É, mas... Enfim, né?
Steve Albin.
O Wilter, que fez... é cheio de ruídos, né? Ele bota muita microfonia de
e ele fez questão de que várias músicas tivessem o vocal completamente saturado de câmera. Eu não sei se tu sacou isso.
Não, não cheguei a perceber, não. Mas tem uma música que ele...
Tipo o Gemidão do Zap?
Que ele dá vários...
Tipo o Gemidão do Zap.
Tipo o Gemidão do Zap. Que ele dá vários gritos. Acho que é Radio Friendly... Alguma coisa, ele praticamente grita o refrão da música toda e realmente é muito estourado aquilo ali. É aquela música que quando você
tem
tá ouvindo em casa.
Também. Milkshake. Puta que pariu, aquilo ali é microfonia, velho, pra mim.
E é uma microfonia que não é uma microfonia desorganizada, tá ligado? Ele tá sabendo o que tá fazendo ali.
Tem uma parada que assim, a minha visão sobre. É que todo mundo fala que Kurt Cobain não era um bom guitarrista, tá ligado? E você pode quebrar isso assim que você. Na primeira faixa,
acho
quando
que
você.
Ele era um puta guitarrista dentro do que ele pretendia.
Aí, tipo, a galera fala: não, mas Kurt não era virtuoso e tal, não sei o quê. Beleza, mas você já parou pra sacar o solo da primeira faixa, que é o Save the Seventh?
Sim.
Kurt mostra a técnica ali.
Sim.
Saca?
Que, quando você. A gente que toca guitarra. É. Hatch Up the Box, pra quem entende, é uma música dropada, né? Que é a primeira corda é em ré. E, tipo, ele tocava isso. Durante os shows, assim, a gente vai tocar ou cantar hoje, é muito difícil você cantar e tocar.
É, e pra quem não sabe...
Pra gente, né, que não é um puta guitarrista...
O pessoal tá rolando bullying aqui comigo, né?
Ó, pra galera que não saca de guitarra, é assim, a primeira Oi? Corda, normalmente, ela é afinada em Mi, tá ligado? Então você baixa a afinação dela pra chegar no Ré. O que o Kurt já fazia desde o Bleach também. É, Negative Creep é dropada, várias Sim. músicas daquele álbum é dropada.
Pois é, galera. Então, falando ainda do In Utero, que tem uma música chamada Penny Royaltia, que pra mim é top 5, que ela fala muito sobre o peso que Kurt sentia em viver, né? Ele sente como se ele fosse um aborto, ele fala... Penny Royaltia, que quer dizer que é um chá de aborto, né?
Isso, é um abortivo.
É, aí ele fala que, tipo, sente aqui comigo, tome um chá de aborto, como se ele quisesse, tivesse a vontade de não ter nascido, alguma coisa do tipo. Ele fala, minhas costas doem, né?
Isso.
Então, esse foi o In Utero, esse foi o auge do Nirvana, né? Que teve... Não, o Nirvana se manteve no auge durante toda a sua trajetória. É. Mas...
Não teve tempo de sair do auge.
Né? Não teve tempo. Mas mesmo assim, eu acho que eles eram muito talentosos e mesmo que tivesse tempo, ia levar muito. Mas muito tempo pro Nirvana cair no esquecimento.
É, rolou uma parada, né? Porque a turnê do In Utero ficou marcada por inserirem Pat Smear nas
Sim,
apresentações
foi.
Ao vivo, saca? E
foi uma das últimas turnês dele, não foi?
Isso. Pat Smear, que era amigo do Kurt e tal, já tinha tocado em outras bandas, como The Germs, tá ligado? E aí... muita gente não gosta dele, mas eu vi como algo necessário, tá ligado? Porque músicas como Very Ape precisam de duas guitarras, saca?
Sim. Eu acho até que foi uma opção por... Como o Nirvana já tava já numa fase mais avançada, já tinha passado Nevermind, um monte de coisa... Eu acho que Kurt tava até um pouco cansado de tipo, levar o show todinho na guitarra.
O peso da guitarra. É, tanto que tem um show na França que eles fazem. Eu não tenho memória se é da turnê do Utero, mas que Kurt ele quebra a guitarra, tipo, ainda tendo música pra tocar, tá ligado? Ele quebra
a cara dele, isso. É quebrar a guitarra durante a música, cantar sem voz,
aí,
fora do tom.
Ele simplesmente dá uma de Lane Stanley, pega o microfone lá no pedestal e começa a cantar. E você, por um momento, você vê, porra. Ele se garante sem um instrumento, saca? E é engraçado quando você vê um músico que é acostumado a tocar guitarra, tocar sem, porque ele não sabe o que fazer com as mãos.
O Nirvana é um espetáculo à parte, isso é inegável. Tanto com música rolando, como sem música rolando. Kurt conseguia transformar o show em realmente um espetáculo. No auge do sucesso, o Nirvana se queixava em várias entrevistas de cansaço. Um negócio que até falou agora há pouco. Chegaram a cogitar um fim, ou talvez uma mudança de integrantes. E aí, Pat Smear, que João falou dele há pouco, até chegou a integrar a banda na sua fase final. Pat era amigo de Kurt também, João falou. Ambos já tiveram bandas por aí, acho que muito antes do Nirvana.
Era bem mais velho, né?
É mais velho que Kurt,
é mais, né? Eu acho que é mais velho. Não tem um... Mas eu acho que sim.
Aí já nessa fase final do Nirvana, ele gravou um acústico nos estúdios da MTV, com algumas participações especiais, e uma delas era justamente Pat Smear. Bom, mas voltando...
Engraçado que a relação de Kurt com a MTV era uma coisa de amor e ódio, saca? Porque...
Ele criticava e de vez ou outra tava lá, né?
Meu irmão, teve uma época aí que a MTV proibiu o Nirvana de tocar rap em mim, tá ligado? Aí, não, o Nirvana vai estar aqui hoje no programa e tal, aí Kurt chega... Começa a tocar Rape Me e muda pra outra música que eu não lembro qual. E a galera tudo correndo no estúdio pra cortar o sinal, alguma coisa do tipo. E depois teve que parar porque ele mudou a música na metade. Só como...
Acho que é...
Vou te trollar, tá?
Acho que como a MTV era um programa de televisão, acho que dependendo da hora tinha umas censuras, né? E Rape Me, que você sabe, é tipo Stroop Me. E você chegar... Talvez se o programa fosse cedo, você chegar cantando Stroop Me e, sei lá, tipo 7 horas da noite na TV... Por isso que o pessoal da MTV ficou puto, mesmo com Kurt. Bom, no início de 94, o Nirvana entrou em turnê europeia, mas em Roma, Courtney Love, que a gente não chegou nem a falar dela muito assim, mas era a esposa de Kurt, encontrou ele desacordado em um quarto de hotel. E aí que começa todo o martírio dele. Ele havia voltado ao vício da heroína e teria tido uma possível overdose. Ele foi internado e ficou na reabilitação por mais ou menos uma semana, até ele fugir e pular o muro. Tipo, você tá internado e tipo, você pula o muro, tá ligado? Tem a porta lá pra você sair.
E a porta tava inclusive aberta.
A porta aberta, você vai e pula o muro. Depois que ele pulou o muro, ele foi pegar um voo de volta pra Seattle, que era a cidade lá do Nirvana, né? Que é a cidade que o Nirvana estourou mesmo.
Calma lá.
Que era o pátio do grunge, assim.
Saca só. Tá ligado o que foi que Kurt fez depois que fugiu?
Sei. Pediu um milkshake de morango.
O cara tem uma overdose e quando acorda, não, tomar um milkshake de boas.
Não sei se vale a pena falar isso, mas o meu preferido também é de morango.
Quick. A bebida preferida dele, quick de morango.
E tu era ainda?
Ele gostava muito também de macarrão Alfredo, que chama molho Alfredo. Tipo, isso são curiosidades que quem é fã vai atrás, pesquisa, acaba descobrindo essas coisinhas assim, que tipo, não tem muita utilidade nenhuma no nosso podcast.
Porra, é aquele tipo de fã que vai atrás de biografia, tá ligado? Aí o cara aprende essas paradas, pô.
Bom, depois que ele teve a sua overdose aí, que fugiu, pegou um voo pra Seattle e tal, uma semana depois, no dia 8 de abril de 1994, ele foi encontrado morto. E junto ao seu corpo havia uma carta de despedida. E aí, naquela cena ali, chegava o fim ao Nirvana, né? Era o fim do Nirvana, aquilo ali. Eu fico imaginando, se eu vivesse naquela época, o que é que eu pensaria de, tipo, acordar assim, ligar a televisão e, tipo, Kurt se matou, tá ligado?
Porra, foi algo similar ao que rolou agora com Chris Cornell, saca?
Sim, pronto, Chris Cornell...
Chris Cornell tava mais no auge, velho.
Não, Kurt tava mais no auge.
Chris Cornell não estava mais no auge.
Sim. Ah, sim, entendi. Eu vejo assim, eu gostava mais do Nirvana do que das bandas do Chris Cornell. Mas eu admirava também, chegava a ouvir.
Sim,
e tal.
Bate a cara bad, né?
Mas naquela época, assim, pra notícia chegar até você, você teria que ler um jornal, ou um amigo que sei o que sabia, ou então você, sei lá, ouvia um rádio, ligava a televisão.
Acho que inclusive hoje Kurt não dá pra colocar na. Hoje não tem ninguém pra você colocar na. No lugar que Kurt tava naquela época, né? O rock vivo ainda não tem ninguém hoje.
Sim.
Não tem há um certo tempo.
O Nirvana hoje, ele ainda faz algumas apresentações com outros artistas e tal, mas.
Nirvana sem Kurt, né?
Nirvana sem Kurt não é.
É outra banda. Cover de si mesmo.
Rola até uma polêmica aí na morte de Kurt. que é, pessoal, tem uma dúvida aí, eu acho que foi suicídio,
eu
mas
tinha uma teoria muito
rola,
louca, tu lembra?
Uma dúvida de se foi suicídio mesmo, se foi um crime planejado.
Eu tinha uma teoria muito louca, com fato cabal, que era Courtney Love tinha matado ele. Agora esqueci minha teoria.
Não é só sua teoria, não. Muita gente acha isso.
Porra, tem um documentário.
É?
Bem
um documentário baseado nisso.
Que é Kurt Courtney.
E meio que deixa claro que Courtney encomendou um cara aí a morte.
Não, isso eu vi, isso aí eu vi.
Mas eu acredito que foi realmente suicídio, porque Kurt tava com um problema de drogas muito, muito sério. Tanto que tinha uma casa lá onde ele comprava a heroína, que a galera simplesmente não deixava ele mais ir pra lá se drogar. Porque, tipo, a galera fazia, porra, o líder do Nirvana vai morrer na minha casa, e aí, tá ligado?
O que falavam era que a quantidade de heroína que ele ingeriu no dia, ele não teria força suficiente pra apertar o gatilho, nem segurar a arma que ele se matou, que era uma arma...
Mas é que tá, quando você se torna um dependente químico, as quantidades, elas começam a fazer menos efeito em você, tá ligado? Então, o que Kurt injetou, ele ainda podia ter funções motoras devido ao tempo que ele fez o consumo da droga, saca?
Uhum.
É outra coisa que a galera fala, que não, a arma não tinha digitais. Mas quando a arma foi achada, a mão de Kurt tava na arma, e depois de 24 horas, se não me engano, rola o vigor mortis, que é quando seu corpo fica duro, saca? Então não tinha como tirar e manter alguma impressão digital legível.
Já que tu falou depois de 24 horas, deixar claro que ele foi encontrado
dois dias, cinco no caso, e achar dia 8.
Foi, exatamente.
Outra curiosidade é que Lenny Stanley, ele morreu no mesmo dia que Kurt, só que em 2002, se eu não me engano. Aí dizem algumas histórias aí que ele tava no estágio de decomposição bem avançado, e na TV dele tava passando Super Mario. Ele tava jogando...
Sobrou a de Vederson, né?
Assim, do
grunge,
do top
foi.
Grunge foi. Porque tipo, tem outras sub-bandas como L7 e tal, que a gente não
considera.
Não importa muito, não.
Pois o auge assim.
Do grunge. Isso é uma das mortes mais divulgadas do Rockstar. Não é aqui que a gente vai definir quem foi que mata o canto e se ele se matou,
sim,
né?
Né?
Não vai ser a gente, né?
Recentemente também saiu novas fotos sobre o caso e tal, que reabriram e mais uma vez confirmaram, ó.
Suicídio.
Suicídio, não tem ponto de correr, saca?
Pois é, galera, essa é a história do Nirvana. Depois de ter falado aí do The Smiths, falado do Nirvana, é inegável, assim, que a importância das duas bandas dentro do seu cenário, dentro da sua época. Eu queria saber um pouco a opinião do... Começando com o Pedro Neto, né? Até que você tem um pouco a falar aí. Depois que a gente debateu Nirvana, debateu The Smiths.
Duas bandas do meu gosto pessoal. O Nirvana, que... Deixa eu ver, claro que eu vou escolher Smith daqui a pouco. Mas o Nirvana, que é uma banda que mudou um pouco a minha visão de ver as coisas. Que eu era muito detalhista, muito da composição, da letra, assim. Tanto é que não sou... Entre Bob Dylan e Jimi Hendrix, eu fico com Bob Dylan, entendeu? Sou muito mais do conteúdo do que da forma. E o Nirvana, eu gostava de ouvir, porém o conteúdo eu não batia muito com o que eu via, achava até um pouco bobo.
Porque tu é dos caras, assim como eu, assim como o João, que leva muito a letra em consideração.
Exato.
Se você não se identifica com a letra, pode ser a melhor melodia do mundo.
Só que eu tenho essa...
Deixa eu só discordar. Eu prefiro a sonoridade.
A sonoridade junto com
a
boa letra.
Agora, a melodia, ela tem só um... Ela tem um peso, assim. Mas, pra mim, eu acho que o conjunto dos dois...
Eu vou mais pela conteúdo que pela forma. Agora é o seguinte... O Nirvana sempre ficava nesse negócio, assim, achava meio bobo, porém eu gostava de ouvir, ficava meio, não gosto, até que eu, pô, que frescura minha, bicho. Eu gosto da banda, eu gosto, porra.
Pois é.
Daí eu passei a ver as coisas diferentes por causa do Nirvana e passei a gostar do que Kurt escreve.
É que o cara sai da adolescência, quando...
Talvez descendo isso,
Tipo, foda-se, eu vou escutar o que eu quero.
Mas eu já era velho já, eu tenho 19, 18 anos já. Daí pronto, o Nirvana mudou um pouco, é uma banda importante pra mim, e talvez na grande maioria das bandas eu escolheria a Nirvana. Bom, já que é com o Smiths, eu vou ficar de Smiths, que eu acho o Morrissey uma figura... quem conhece aqui sabe que eu gosto muito de Bob Dylan, Acho que Bob Dylan deu emprego a essa galera de juntar poesia com música popular, e sem Bob Dylan não tinha Kurt, não tinha Morrison, não tinha Neil Young, não tinha Lou Reed, não tinha ninguém. Mas a obra dos dois, às vezes eu me pergunto, qual a música me toca mais, se é de Dylan ou se é de Morrison? Então, quem me conhece sabe que Bob Dylan bota muito em cima. Se eu tô colocando os dois, é porque Morrison pra mim é uma pessoa muito importante.
Saindo um pouco até do assunto, rapidinho, até porque esse é assunto pra outro podcast, tu tem uma teoria, que talvez, não sei se é teoria, de que Dylan é responsável pelos Beatles, né?
Não, os Beatles já existiam com Dylan ou sem Dylan, mas a parte
mas
boa
dos Beatles...
É, foi Dylan. E até por ter dado maconha aos Beatles, e os Beatles ter saído de si, e ter feito, ele ficou mais velho que os Beatles fizeram.
E tu, João, falar a importância assim, é porque tu... O que é que tu acha do The Smiths, o que é que tu acha do Nirvana? Se tivesse que escolher entre The Smiths e Nirvana, tu escolheria qual pra ouvir agora, assim? Tu tá com os dois CDs, hein?
É, pra ouvir agora, eu pararia pra ouvir o The Smiths.
Por curiosidade, né?
Porque das duas bandas é a que eu menos saco. Eu saco mais pela galera que eu ando, que sempre
escuta.
Então
é mais
escuta.
Por curiosidade do som, né?
Sim, sim, mas a minha banda preferida dentre as duas, eu acho que sempre vai ser o Nirvana. Até por aquilo que eu falei da minha primeira experiência, né?
Sim, pra mim, eu também eu penso parecido com o João, até porque... É, eu tinha lido uma matéria essa semana sobre a morte do rock. Só que o rock não morreu, é a gente que ficou velho, entendeu? O que a gente considera assim como bandas boas assim, é porque a gente ouviu ela em um certo momento da nossa vida que ficou marcado. E pra mim isso foi o Nirvana, tá ligado?
Eu cheguei... Isso quer dizer, meu discurso, sabe por quê? Porque eu ouvi todas essas bandas de uma vez só. E algumas ficou marcado atrás.
É, então depende do momento que você ouviu também. Pode ser que naquele momento, aquela banda que marcou você, tá ligado? É meio redundante, mas é isso. No momento da minha vida que eu precisava ouvir o Nirvana, eu ouvi o Nirvana. E isso pesou, assim. Eu acho que eu fui outra pessoa antes.
Sobre essa... É porque comigo rola mais uma vertente punk da coisa, saca? Então, uma das coisas que eu sempre analiso numa banda antes é a energia que elas passam quando eu tô tocando ao vivo.
Ah, se for aí, amigo.
Puta que pariu. Aquilo
e
era
negava, né? Aí não tem por isso quando correr, não. A empatia, a urgência da música, da letra de Kurt.
Essa é a palavra, velho. É urgência, saca?
É. E agora, se for o Smith, eu tava até com o Douglas ontem. Que o Smith, você vai escutar pra descobrir, ou você vai escutar pra sanar alguma coisa que tá acontecendo na sua vida. Porque o Smith tem muita essa coisa de cura. Apesar de ser muito diferente da Kiwi. Eu fui ouvir, reouvi o Smiths, assim, sem uma necessidade de ouvir pra aquela situação. E é muito pesado ouvir o Smiths. Você ouvir sem... Eu teve uma hora que eu tava doido pra acabar, bicho. Eu não tava aguentando mais ouvir o Smiths, porque é muito pesado. Inclusive, tava ouvindo o Spotify, meu Spotify não é bugado, vem propaganda. E entrou a propaganda sertaneja na hora. E a música era muito alegre. Eu fiquei pensando, bicho, se eu ouvir sertanejo e ver o Smiths, será que eu era um cara mais feliz?
A música tem essa influência com... Uma completa influência no seu emocional, tá ligado? Se você só escuta coisa depressiva, você vai sempre tender a...
Eu tô com medo de ouvir o Smith quando chegar em casa. Dá vontade de ouvir.
Eu só não vou ouvir Nirvana.
Vai ser
semana
longa. Acho que seria uma boa opção.
Vai ser uma semana longa.
Eu só não vou ouvir Nirvana agora quando eu chegar, porque, porra, foi minha vida inteira.
Bom, alguém tem algo mais a acrescentar sobre o The Smith, sobre o Nirvana? E aí, Pedro Neto?
Dou a minha opinião já.
Posso encerrar?
Eu posso só acrescentar uma coisa. Alguém tem uma carabina?
tá com 25, né?
26, pô. Ano que vem eu já tenho que ter uma.
Tem que aproveitar os podcasts com o
João. Pode chegar aos 27. Olha.
Mas eu vou morrer com 72, porque é pra não ficar na moda. Eu sou do meio do
ponto.
Essa
é nova, né? Hã? Essa é nova, né?
Que amigo sacana, né? Amigo sacana que cobra o suicídio do cara.
Então, galera, ó. Não se matem, é brincadeira.
Escutem Morrison, daí vida se matar.
Com esse comentário aí, a gente tá encerrando aqui o nosso Apoteose. Eu acho que vocês perceberam aí mais ou menos como é que vai funcionar o Apoteose a partir de agora, que é um novo projeto aí do podcast 90+3. E eu acho que é isso.
It's no is over.
Vamos ficando por aqui. It's no
is over.
It's no is over.